Mas o que eu ia te perguntar, Gabi, que daí surgiu esse negócio de construção sustentável.
Uhum.
E o que são esses materiais de construção sustentável? Você sabe ou não?
Olha, tem vários caminhos, né? A sustentabilidade ambiental e falar de carbono dentro dessa dimensão ambiental envolve geralmente logística e o quanto de energia se gasta, tanto para logística, né, que geralmente é a parte de transporte, ou para a parte de produção. A gente sabe que gasta-se energia para fazer tudo, né? Ligar um computador até uma grande produção de um equipamento, de uma construção. Então, geralmente, vai se medir a base energética do país daquele fornecedor. E se essa base for a base de energia não renovável, a base de petróleo, né, a base de xisto, geralmente, a gente vai ter aí um dispêndio de carbono muito grande. E esses materiais, para você contar o carbono, teria que contar essa produção desses materiais. Ao mesmo tempo, aonde que eles vão parar depois, né? Se vai poluir e aumentar o efeito estufa que vai aquecer o nosso planeta. Então, poderia ser, eu acho mais sustentável em termos de carbono utilizar madeira de base renovável sempre, né? Utilizar até a nossa olaria, né? Os nossos tijolos feitos no Brasil, eles têm aí um quê menos insustentável do que outras bases que incluem, às vezes, materiais à base de isopor, né? Muitas construções nos Estados Unidos e na Europa envolvem camadas que entra também materiais desse tipo, né? Ou espumas, tudo muito... se utiliza muito petróleo, não só na produção, como no próprio material. E elimina gases na hora de injetar. Então, iria para esse caminho, assim, né? O que eu acho legal de Paris é que é uma cidade que eliminou muito o uso de carros. E a gente vai ver que tem várias leis, entra o papel do governo aí, né? Que facilitam e criam vias exclusivamente para as bicicletas. Então, é uma cidade que já tem lutado contra a emissão de dióxido de carbono de maneira muito forte, assim.
Inclusive apareceu justamente isso, falando de como os Jogos de Londres abordaram essa sustentabilidade, e é justamente assim mesmo. Que você falou, sustentar com construções temporárias, uso de materiais reciclados, transporte sustentável e compensação de carbono, resultando em uma pegada de carbono significativamente menor.
Isso é bem importante. Mas eu considero ainda que as Olimpíadas, o mais importante mesmo é essa mobilização social e econômica, sabe?
Sim.
Porque a gente está vendo isso, né? Mulher negra ganhando medalha. E a gente não pode romantizar, né, isso. Ai, que maravilha, veja que guerreiras, que raçudas, né? Não é, a gente não pode ir para esse caminho, porque todos os outros atletas, independente de cor, eles têm esforços, elas não têm. Não é bonito o fato de que elas sofrem mais por causa da vulnerabilidade social, que inclui discriminação racial, inclui maior pobreza entre essa raça, né? A gente está vendo uma mulher indígena que conseguiu entrar,
sim,
né, no tiro,
sim,
né?
Pois é.
Arco e flecha, na verdade. Então, essas pessoas, para conseguirem estar ali, elas escalaram mais degraus de fato.
Ah, sim.
Né? Mas a partir do momento que elas estão ali, a gente tem que olhar elas com a dignidade que elas merecem.
Com certeza.
Né? Então, o que é muito difícil, porque a gente sabe que existia um esforço a mais.
Sim, sem dúvida.
Né? Eu estava vendo uma matéria do Banco Mundial que fala que se a gente fosse igualar os PIBs de vários países, é claro que é uma métrica primária, assim, né? Uma como é que fala? Uma hipótese rápida, né, de se colocar. Mas se a gente igualar o PIB, talvez a Jamaica fosse o país com mais medalhas.
Sim.
Porque o PIB é menor, falta investimento, e aí a gente não consegue ver a real potência dos atletas daquele país, né?
Sim. Gabi, só pra encerrar esse leque de carbono que eu abri,
tá.
Tem uma daquelas perguntas meio desafiadoras pra você. Ah. Como os Jogos Olímpicos podem deixar um legado positivo em termos de carbono?
Um legado positivo em termos de carbono?
Sim.
Eu acho que vai na desprodução, né? Porque tudo envolve produção, uso e desprodução, ou produção, uso e descarte.
Sim,
né?
É.
Então, durante essas Olimpíadas, não estou lá, não vi a respeito, as pessoas têm que estar sendo mais conscientes na hora de consumir tudo que é tipo de brinde, de copo, de embalagem, né? E se gerar resíduo, esse resíduo tem que ser no máximo o máximo de orgânico e compostável possível, e o pouco de resíduo sólido que tiver que seja reciclado. Isso não é, a reciclagem é a última solução,
sim,
sempre,
sim,
né?
Sim.
Tipo, é porque não tem mais o que fazer, eu vou reciclar, mas então eu reciclo, não deixo isso ir para os oceanos, para outros lugares, né, no meio ambiente. E bom, eu acho muito difícil ter uma pegada de carbono baixa. Aliás, eu acho que falar de pegada de carbono hoje em dia tem sido uma lavagem, a greenwashing, sabe? Porque a gente sabe que está poluindo pra caramba tudo. Sim. Que está fazendo ali. O mínimo, é bom minimizar, é. Agora, vir contabilizar coisas de carbono não vai, para mim, não vai mudar.
É.
O que vai mudar é assim. Vamos fazer menos produto para vender em excesso.
Dá um tiro pro alto, né?
Os uniformes, muitos uniformes ali estão cheios de poluentes, vieram da China, igual eu falei, né? O nosso uniforme de pódio veio da China.
Sim.
Assim, não é o fato de ser a China, mas teve um deslocamento aí, né, de transporte muito grande. Então, sabe, eu acho que o principal, ainda insisto, que não é o carbono dentro dessa questão.
Sim, sim.
Porque também esporte, ele vai permitir, né, que no programa passado eu tentei falar de equidade, de igualdade de gênero, né, no sentido de que o mesmo número de homens e mulheres estão ali,
sim,
participando dos jogos. Então, existem outros valores sociais que estão acontecendo ali, como eu já falei, né? O fato da gente ver mulheres negras. É claro que homens negros também é importante a gente ver, né? No termo de igualdade de raça, mas a gente, e outras etnias, né? Mas a gente está vendo essas mulheres negras em destaque, o que para mim tem sido assim. Como se fosse o elixir da semana, assim, né? No meio de tantos os problemas, a gente vê essas mulheres se destacando. Você
vê uma luz no fim do túnel, né?
E elas se reverenciando.
Eu confesso, Gabi, que a Bia, em particular, ela me emocionou muito, sabia?
Super, A Bia, isso, e a Bia com aquela beleza própria dela,
sim,
totalmente fora do padrão. Pessoas tentando calar. E ela ali, e assim, as mulheres permitindo rir, chorar, né? Que de repente é uma emoção do nosso sexo mesmo a mais, e tudo bem, e elas se abraçando, né? Teve uma que abraçou o jornalista.
Isso me pegou tanto.
Então, porque o atleta, junto da disciplina, muitas vezes não se permite ter emoções para se concentrar.
Eles bloqueiam, né, emoções.
Isso, e aí. E a gente também não espera isso, às vezes, né?
Pois é.
E aí, essa mulherada toda tá se permitindo isso.
É igual a... Não sei se você viu, Gabi. Eu vi nas redes sociais. A repórter perguntando pra Rebeca Andrade. O que que ela fica pensando, tipo, no segundo... Você viu? Nos segundos antes de saltar, de ir pro salto dela. Fala, não, pensa em receita que eu vou fazer.
Ótimo. Aí tem o Acunho, né? Que veio aqui já, astrólogo, amigo nosso. Que ele falou... É uma taurina mesmo, né?
Sim.
Ótimo. E até para ir finalizando, assim, essa parte de equidade, né, e de igualdade, para a gente permitir que essas atletas estejam onde estão, muitas vezes só o governo não está dando conta, por problemas, sim, próprios do governo, não é tadinho, está se esforçando o máximo, não. A gente sabe que a nossa política é complicada, principalmente em relação a uso de dinheiro, né? E está entrando muito o papel do terceiro setor, né? Das ONGs, das empresas que não têm fins lucrativos. E a gente está vendo vários atletas, eu não conheço bem muito os atletas, então eu fiz um levantamento, até Márcio, se quiser colocar outros, mas tem o Isaquias Queiroz, que é da canoagem, que ele já tinha se destacado em Tóquio. Ele foi descoberto graças a um projeto social ligado ao Ministério do Esporte, que foi extinto já em 2005, mas ele começou nesse projeto social. A levantadora da seleção de vôlei, Roberta Hatzky, ela começou no Instituto Compartilhar aqui em Curitiba. A Rafaela Silva se juntou à equipe de judô pelo Instituto Reação, que foi fundado pelo ex-judoca Flávio Canto. A Raíssa Leal, né, nossa fadinha, e o Kevin Hofler, que são atletas do skate, também vieram de projetos sociais, como o coletivo Love CT de São Paulo e o Instituto Ademáfia do Rio de Janeiro. E o legal desses dois institutos aqui que eu achei é que, além das aulas de skate, eles também permitiram com que os atletas aperfeiçoassem o inglês, habilidades de arte, de informática. A ginasta Rebeca Andrade, a nossa taurina linda, ela iniciou aos 4 anos de idade. Linda não é o melhor, né? É a melhor qualidade, né? A nossa atleta talentosa. Ela iniciou aos 4 anos de idade um projeto social da Prefeitura de Guarulhos, no interior de São Paulo. E outros atletas, inclusive depois de perceberem o papel dos projetos sociais, ou percebendo que seus colegas nem sempre têm a mesma chance, fundaram projetos sociais.
Tem só um parênteses.
Tá.
A ginasta também, Júlia Soares, ela é de Curitiba. E ela foi apoiada pelo Estado, se não me engano.
Ah, é? A gente precisa, né? Eu brinco, não é só a mão invisível do mercado, a gente precisa da mão visível, né? Do governo, do...
Eu tenho uma máxima pra mim, Gabi, que é uma frase que resume muita coisa, e eu acho que se enquadra aqui, que é: quem vê close não vê corre.
Não vê o lote que carpiu, né?
Exatamente.
É. Então, aí tem o Gabriel Medina, ele fundou uma ONG, né? O nosso surfista voador.
Maravilhosa. A foto das Olimpíadas é dele.
Essa aí da norte-americana se reverenciando a Rebeca, né?
Sim,
A atleta do basquete Paula Gonçalves e o tenista Gustavo Kirten, né, que não tem mais disputado, todos eles, entre diversos outros, né, eu só trouxe 3 exemplos, fundaram ONGs para permitir então que outros atletas tenham chance. E bom, eu acho que a gente tem como lição aqui, né, o que eu tiro como estudante, estudiosa de sustentabilidade socioeconômica. Eu percebo que a política de cotas, mais uma vez, ela é importante, como a gente viu nas Olimpíadas de Paris, ou como a gente pode ver também, de repente, na hora de selecionar essas bolsas, né? Aí é o papel do governo. A possibilidade de conectar, né, atletas, permitir com que eles se conversem, para que eles saibam negociar as suas necessidades, ter essa força de barganha, seja com o governo, seja com outras empresas, seja com as ONGs. A necessidade de promover a aprendizagem, a autonomia, a voz para os atletas, né? A voz, falar, porque a gente também está vendo aí outras pessoas que estão vendo essas atletas e esses atletas vitoriosos, tanto na relação social quanto na relação do próprio esporte, inspirar outros jovens. Eu estava vendo que aquela associação do ginasta Hipólito, como que é o primeiro nome?
Diego.
O Diego Hipólito, ele tem uma ONG, diz que ele abriu 5 mil vagas, agora já preencheu todas.
Sim,
porque isso inspira, né? De repente, um jovem que não tem chance na vida ia estar lá pensando que o crime é o jeito mais rápido de conseguir dinheiro e status, mas ele vai, de repente, se inscrever numa escola dessa,
Sim.
né? Numa ONG, que ele vai ter outra vida muito mais meritosa.
Ah, assim, sim, né? Com certeza.
E as empresas, né? Uma empresa que quer patrocinar um skate nas Olimpíadas tem que patrocinar o skate antes. Quer patrocinar o vôlei, patrocina os pequenos campeonatos para ir descobrindo, patrocina as ONGs. Então, de repente, produz produto, equipamento bom, com preço mais acessível para o pessoal de baixa renda, né? Porque a gente tem equipamentos que nem eu, que não sou pobre, né? Não consigo, às vezes, comprar. Imagina uma pessoa pobre, né? Então, são caminhos, são estratégias que empresas e designers podem facilitar aí, né, a nossa inclusão social e impactos positivos por meio de investimentos. Espero que tenhamos contribuído aí, né, com o modo como a gente vê as Olimpíadas. Vamos continuar torcendo pelos nossos atletas e até quinta que vem. Beijo. Money, money,
Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.